Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Cadastro de pedófilos e predadores sexuais vai à sanção.
Fica disponível o nome e o CPF para que você possa consultar. Uma forma que a sociedade tem de se prevenir, e as mulheres também.
Depoimento de Lucas Paquetá na CPI fica para o dia 3 de dezembro. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. O Senado aprovou em votação final a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com dados disponíveis para consulta pública. O projeto segue para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto alternativo da Câmara ao projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com dados como CPF e nome completo de pessoas condenadas em primeira instância por estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas para exploração sexual. Para Margarete Busetti, a iniciativa protege mulheres e crianças.
Hoje a gente sabe que a cada 4 minutos uma criança ou uma mulher é estuprada. Então, é uma maneira, o que o cadastro diz? Que condenado em primeira instância, fica disponível o nome e o CPF para que você possa consultar. Então você tem que se prevenir, é uma forma que a sociedade tem de se prevenir, e as mulheres também.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Na Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o depoimento do jogador Lucas Paquetá, programado para esta quarta, foi transferido para o dia 3 de dezembro. O tio de Paquetá compareceu à CPI, mas não respondeu às perguntas. Repórter Marcela Diniz.
O segundo depoente, Bruno Tolentino, tio de Paquetá, compareceu ao Senado, mas ficou em silêncio, amparado por habeas corpus. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, disse ao presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que pedirá a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático de Bruno Tolentino para investigar transação bancária suspeita. Cajuru anunciou ainda que haverá uma novidade para evitar que novos depoimentos sejam frustrados por habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Uma ação nossa sobre essa questão de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Haverá uma novidade que nunca aconteceu na história do Congresso Nacional, para que a gente nunca mais tenha que, em uma CPI, ver o que aconteceu ontem, onde os dois convocados receberam habeas corpus para não comparecerem e, se comparecessem, ficarem em silêncio.
Na terça, também amparados por habeas corpus, a influenciadora Deolane Bezerra e o empresário Darwin Filho não compareceram à CPI.
O plenário do Senado decidirá se fiscais da FUNAI, do IBAMA e do ICMBio poderão portar armas de fogo. O projeto aprovado na CCJ condiciona essa permissão à comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que autoriza o porte de arma de fogo para os funcionários da FUNAI foi uma proposição da Comissão Temporária Externa, que em 2022 investigou o aumento da criminalidade na região norte. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a proteção a esses servidores é necessária.
Esse projeto de lei se deu pela morte do indigenista Bruno e o Dom Felipe, que foram mortos com requintes de crueldades, inclusive com ocultação de cadáver. Olha, nós não podemos admitir que, infelizmente, no Brasil, os grileiros estão armados e esses funcionários que estão lá pagando com a vida, como foi o caso desses dois, lá no meio da floresta amazônica, eles não têm a possibilidade disso.
O texto aprovado na CCJ acatou emendas da Comissão de Meio Ambiente que estendem o porte de arma de fogo para os fiscais do IBAMA e do ICMBio. O projeto segue para votação no plenário do Senado.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.